Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Warm greetings in the name of the Lord Jesus.
Minha saudação a vocês no nome do Senhor Jesus Cristo.
For some strange reason, I was asked tonight to speak on the entire epistle to the Romans.
Por alguma razão estranha, me pediram que eu falasse nessa noite no livro de Romanos inteiro.
I wondered for a while if what we should do is just read it.
E eu fiquei pensando, talvez se a gente não devia só ler a carta, tava bom.
That would be a good sermon and take up all the time.
Seria um excelente sermão e o tempo estaria preenchido.
In other words, my assignment is both glorious and impossible.
Em outras palavras, a minha tarefa é gloriosa, porém impossível.
In fact, they asked me after I had expounded all of Romans to explain why it was important at the time of the Reformation and today.
Como se não bastasse, depois de expor Romanos inteirinho, me pediram para eu explicar por que que foi importante para a Reforma e por que que é importante hoje.
I'm mildly surprised they didn't ask me to expound Hebrews and the Apocalypse as well.
E eu fiquei admirado por que que eles não me pediram para explicar também Hebreus e Apocalipse juntos.
This is obviously a leadership team that wants to get its money's worth.
É, eles querem fazer com que o dinheiro de vocês realmente valha a pena.
Well, what we will do is provide something of an outline of Romans in order to lay stress on the movement of thought, the flow of the book.
O que nós vamos então fazer nessa noite é pegar um esboço do livro de Romanos e entender como o pensamento do apóstolo Paulo flui pela carta.
Some parts will fly over very quickly.
Em algumas partes nós vamos voar rapidamente por elas.
And other parts will stop and take a look at more.
Em outras nós vamos parar e olhar um pouco mais profundamente.
So, let's begin with the introduction to Romans.
Então vamos começar com a introdução a Romanos.
Chapter 1, verses 1 to 17.
1 a 17.
There are two principal components to the introduction.
Há dois componentes principais nessa introdução.
First, there are personal comments by which Paul introduces himself to the Romans and tells of his purposes.
Primeiro existem os comentários pessoais do apóstolo Paulo, nos quais ele se apresenta e fala do seu propósito ao escrever.
Verso 1. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Verse 7.
Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Verso 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, a graça a vós outros e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
The personal remarks continue in verses 8 to 15.
E as notas pessoais continuam do verso 8 até o verso 15.
Paul has never been to Rome.
Paulo nunca esteve em Roma.
He didn't plant this church.
Ele não plantou aquela igreja.
But he insists how constantly he remembers them in his prayers, verses 9 and 10.
Mas ele então insiste em sorry, I missed that. Tá dando um pouquinho de eco que eu não ouço de vez em quando.
How constantly he remembers them in his prayers, verses 9 and 10.
E ele então nos versos 8 e 9, no 9 e 10, ele lembra quantas vezes ele os levanta em oração.
I wonder how many churches we pray for constantly that we've never even visited.
E eu fico pensando quantas vezes será que nós oramos por igrejas de maneira constante, igrejas que nós nunca sequer visitamos.
He says he longs to see them. Verse 11.
Diz que almeja muito vê-los. Verso 11.
Not least so as to be able to share some spiritual gift with them.
Porque ele queria compartilhar com eles a respeito do dom espiritual.
And indeed at the end of the book in chapter 15 verses 23 to 33.
E o que vai acontecer então no final do livro, no capítulo 15, nos ali pelos versos 30,
Paul shows that one of the reasons why he wants to go to Rome and see them.
Paulo fala então que uma das razões pelas quais ele quer ir a Roma e vê-los
is because he wants to stop at Rome on his way to Spain.
É porque ele quer parar em Roma no seu caminho para a Espanha.
He not only wants to minister in Rome, he wants their support so that they can sustain him as he goes on to the western end of the Mediterranean.
Então ele não quer apenas compartilhar e estar com eles, mas ele quer o suporte financeiro deles para ir para a Espanha e pregar o evangelho ali.
In other words, in some ways this is a missionary prayer letter.
Então em outras palavras, essa carta é uma carta de oração de um missionário.
But second, embedded in these greetings is a highly theological introduction.
Mas embutido nessa saudação do apóstolo Paulo há uma forte carga de teologia.
Verses 2 to 6.
Versos 2 a 6.
And 16 to 17.
E 16 e 17.
His topic is the gospel.
O tópico do apóstolo Paulo é o evangelho.
He mentions it in verse 1.
Ele menciona isso no verso 1.
He was set apart for the gospel of God.
Ele foi separado para o evangelho de Deus.
Picked up in verse 2.
E no verso 2 continua.
This is the gospel he promised beforehand.
É o evangelho que foi prometido pelos profetas.
Verse 9, preaching the gospel of his son.
Verso 9, pregando o evangelho, no evangelho de seu filho.
Verse 15, I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome.
Versículo 15, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma.
Verse 16, I am not ashamed of the gospel.
Verso 16, eu não me envergonho do evangelho.
17, in the gospel the righteousness of God is revealed.
No verso 17, no evangelho é que a justiça de Deus se revela.
In other words, this whole epistle is going to explain what the gospel is.
Em outras palavras, toda essa carta vai explicar o que é o evangelho.
And the word keeps coming up, and then we'll see at the end of this hour how it ends the book too, with a focus on the gospel.
E aí então essa palavra continua a aparecer várias vezes, e quando a gente chega no final, você vai entender que ele termina com esse mesmo evangelho.
In this theological introduction, Paul runs a sweep from the Old Testament scripture to its fulfillment in Christ.
E nessa introdução então do evangelho, o apóstolo faz passa uma visão do Antigo até o Novo Testamento no cumprimento das promessas do evangelho.
Verse 2, the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures regarding his son.
E no verso 2, por exemplo, é esse evangelho que foi prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras.
At numerous points he devotes a lot of time to showing how you legitimately move from the Old Testament scriptures to the New Testament fulfillment in Jesus.
E em inúmeros pontos então o apóstolo vai gastar tempo mostrando como aquelas promessas do Antigo Testamento se movem para serem cumpridas no Filho de Deus no Novo Testamento.
And his preaching concerns the Son of God.
E então sua pregação no verso 3 é com respeito a seu filho, o filho de Deus.
Who, as to his earthly life, was a descendant of David. There's the Old Testament connection again.
O qual, segundo a carne, na sua vida terrena, veio da descendência de Davi. Outra referência ao Antigo Testamento.
Who, through the Spirit of holiness, was appointed the Son in power by his resurrection from the dead.
E que pelo Espírito de santidade foi designado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos.
So you run from David to Jesus' resurrection.
Então você sai vem desde Davi até a ressurreição de Jesus.
And through him we received grace and apostleship to call Gentiles.
E por intermédio dele aqui então nós recebemos a graça entre os gentios.
Which is a very big theme in this book.
O que é um grande tema nessa carta,
that
nessa epístola.
Is, the gospel of God is not just for Jews.
Ou seja, que o evangelho não é apenas para os judeus.
It's for Jews and Gentiles alike.
É para os judeus e os gentios da mesma
Which
forma.
Means it's for Chinese.
E também para os chineses.
And Brazilians.
E brasileiros.
Maybe even the odd Canadian.
E talvez até para algum canadense.
So there is a great deal in this book then that is for Brazilians.
Então existe muita coisa nesse livro que é para brasileiros.
Which should grab your attention.
E eu espero que isso tome a sua atenção.
Now, if I had time,
se eu tivesse tempo,
I don't,
mas eu não tenho,
I would go through some of the important topics that are treated in this book.
Eu trabalharia em alguns pontos importantes que são tratados no livro.
Let me list them.
Eu vou listá-los.
Righteousness.
Justificação.
Sin.
Justiça. Pecado.
Transgression.
Transgressão.
Law.
Lei.
Grace.
Graça.
Faith.
Fé.
Justification.
Justificação.
Atonement.
Expiação.
Adam. Adam.
Adão.
Moses.
Moisés.
Isaiah.
Isaías.
The people of God.
O povo de Deus.
The relationship between the people of God in the Old Testament and the people of God in the New Testament.
O relacionamento do povo de Deus no Antigo Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento.
Christian ethics and behavior.
A ética cristã, comportamento.
Eschatology.
Escatologia.
The work of the Spirit.
A obra do Espírito.
The promise of the new heaven and the new earth.
A promessa do novo céu e da nova terra.
Well, this is not a book in which you're going to get bored.
Certamente não é um livro que dá para deixar a gente aborrecido, né?
It covers just about every dimension of the Christian life.
Cobre quase todas as dimensões da vida cristã.
Theologically speaking, this is the most comprehensive letter in the New Testament.
Falando de maneira teológica, é o livro mais abrangente que nós encontramos no Novo Testamento.
This gospel is so spectacularly wonderful that the apostle cannot imagine being ashamed of it.
E esse evangelho é tão maravilhoso que o apóstolo não consegue ver-se, pensar de si mesmo com vergonha dele.
Verse 16.
É o verso 16.
For I am not ashamed of the gospel.
Pois eu não me envergonho do evangelho.
Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew and then to the Gentile.
Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
In other words, the gospel of God not only brings pardon.
Em outras palavras, o evangelho de Deus não só traz perdão.
As important as that is.
As
important as that is.
Tão importante que é o perdão.
It not only brings reconciliation to God.
E não apenas traz reconciliação com Deus.
As fundamental as that is.
Tão fundamental que isto é.
But it brings the power of transformation.
Mas ele traz o poder da transformação.
It is the power of God that brings salvation.
É o poder de Deus que traz a salvação.
For Paul, salvation is the big category.
Porque para Paulo a salvação é uma grande categoria.
That includes justification and sanctification.
Que inclui justificação e santificação.
It ultimately includes new birth and even resurrection existence on the last day. It's all part of.
E que finalmente traz o novo nascimento e a ressurreição no último dia. Tudo isso é parte desse evangelho.
So Paul is not ashamed of a gospel like
então,
this.
Então Paulo não tem vergonha do evangelho como esse.
It takes drunken men and women and transforms them.
Ele tira homens bêbados e mulheres bêbadas e os transforma.
It takes greedy men and women and makes them generous.
Ele pega homens e mulheres gananciosos e
It
os
takes
transforma.
Angry and bitter men and women and makes them love their neighbors and even their
e
enemies.
Ele pega homens e mulheres amargos, irados e faz com que eles se tornem aqueles que amam o seu próximo.
How can you possibly be ashamed of a gospel that has so much power to it?
Como é que você pode ter vergonha de um evangelho que tem tanto poder?
If you and I are ever ashamed of the gospel before other people.
E se eu ou você tivermos vergonha do evangelho diante de outras pessoas?
The cure is not for me to whip you with words.
A cura não é eu ficar chicoteando você com palavras.
The cure is to see afresh how wonderful the gospel is so that you're proud of it and grateful for it.
A cura é fazer com que você veja de novo, novamente, o frescor desse poder do evangelho. Para que você seja renovado.
Those who are ashamed of the gospel have lost a vision of how wonderful and powerful it truly is.
Aqueles que têm vergonha do evangelho são aqueles que perderam a visão de quão maravilhoso e poderoso esse evangelho é.
Now that's the introduction of Romans.
E essa é a introdução a Romanos.
So now we divide the rest of the book into six sections.
E agora então nós vamos dividir o restante do livro em seis seções.
And then a small conclusion at the end.
E finalmente uma conclusão ao final.
Here we go.
Vamos lá.
Section 1.
Seção 1.
The wrath of God.
A ira de Deus.
1:18-3:20.
1:18-3:20.
It begins, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness.
O texto começa dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
We have to remember that the Bible speaks 600 times of the wrath of God just in the Old Testament.
Nós precisamos lembrar que a Bíblia fala só no Antigo Testamento 600 vezes a respeito da ira de Deus.
Don't be confused.
Não se confunda.
This is not the bad temper of God.
Isso não é porque Deus está bravo ou porque ele tem um mau humor.
It's the wrath of God.
É a ira de Deus.
Which is God's willed judicial condemnation out of his righteousness that confronts wickedness.
Que é a vontade de Deus objetiva que vem a partir da sua justiça para a condenação daqueles que não o obedecem.
Verses 19 and 20 say that God has generously disclosed his existence and his power in the created order.
Versos 19 e 20 dizem que Deus bondosamente manifestou o seu poder e a sua verdade em todas aquelas coisas que foram criadas.
So that people are without excuse.
De forma que então que os homens não têm desculpa.
Now, some people have trouble understanding that.
Algumas pessoas têm dificuldade em entender isso.
They say, "Listen, I know some honest atheists."
Ele diz: "Olha, eu conheço uns ateus honestos."
They don't look at the universe and infer God's existence and power.
E eles olham para o universo e eles não são capazes de inferir a existência de Deus e o poder de Deus olhando para o universo.
They're philosophical materialists.
Eles são materialistas filosóficos.
That is to say, they believe that all there is matter and energy and space and time.
Ou seja, eles acreditam que tudo que existe é matéria, tempo e espaço.
That's the way they see the universe.
É assim que eles veem o universo.
So why should God blame them for not seeing it some other way?
Então por que que Deus vai culpá-los por não enxergar de uma outra maneira?
I think one way that you can see how powerful these verses are is this.
E eu acredito que uma maneira de você poder ver quão poderosos são esses versos é a seguinte.
Imagine for a moment what life would be like on this planet if everyone was a perfect, non-sinning, made in the image of God human being.
Imagine como seria esse mundo se todos fossem feitos à imagem de Deus, seres feitos à imagem de Deus que não pecassem.
They would love God perfectly with heart and soul and mind and strength.
Eles amariam a Deus de maneira perfeita de toda a alma, força e entendimento.
We would love our neighbors as ourselves.
Nós amaríamos a Deus, ao nosso próximo como a nós mesmos.
And as far as the created order is concerned, we would see God behind all of it.
E tanto quanto possível, nós olhando para a ordem criada, poderíamos ver Deus por trás de tudo.
We look at the color of a hummingbird.
E nós olharíamos então para as cores de um beija-flor.
With those amazingly fast beating wings.
Com aquelas asas super rápidas.
Or we'd look at a woodpecker with its strong tail feathers that push the bottom of the bird out so that the front end of the bird can peck the tree.
Ou nós olharíamos para um pica-pau com aqueles penachos fortes que ele tem na sua cauda, de maneira que ele empurra o pássaro, fazendo-o capaz de penetrar uma árvore.
We'd comment on the brilliant design.
Nós comentaríamos no design brilhante.
The color of a rainbow.
As cores do arco-íris.
The brilliance of lightning and thunder.
O brilho dos raios, dos trovões.
The mountains that take our breath away.
As montanhas que nos tiram o fôlego.
And behind all of them, we would see God.
E por trás de tudo isso nós veríamos a Deus.
In other words, we would look at the universe and see the existence of God and the power of God.
Em outras palavras, nós olharíamos para o universo e nós veríamos a existência e o poder de Deus.
Paul's point is that if you don't see it, it's because you've suppressed the truth in wickedness.
O ponto do apóstolo Paulo é: se você não consegue ver isso, é porque você detém a verdade pela injustiça.
The result of this is idolatry.
E o resultado disso é idolatria.
Verses 21 to 23.
Versos 21 a 23.
If you get rid of God, you're not left with no God. You're more likely to be left with false gods.
Se você se livra de Deus, a tendência não é que você fique sem qualquer Deus. A tendência é que você agora escolha falsos deuses.
I mentioned a few minutes ago that the Old Testament alone speaks of the wrath of God more than 600 times.
E eu já mencionei que a Escritura fala que da ira de Deus mais de 600 vezes.
Do you know which sin attracts the wrath of God more than any other sin?
Você sabe qual é o pecado que mais atrai a ira de Deus mais do que qualquer outro?
Not murder.
Não é o assassinato.
Not rape.
Não é o estupro.
Not theft.
Não é o roubo.
Not war.
Não é a guerra.
All of which things are terrible evils and sometimes do attract the wrath of God.
Todas elas são coisas terríveis e que podem atrair a ira de Deus.
But what most attracts the wrath of God is idolatry.
Mas o que mais atrai a ira de Deus é a idolatria.
You shall have no other God before me.
Não terás outros deuses diante de mim.
That's what Paul sees is wrong with the race and its history.
É isso então que o apóstolo Paulo olha para como o erro de toda a raça em toda a história.
Although they knew God, verse 21, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile, their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato.
Therefore, verse 24.
Verso 24. E por isso,
God gave them over in the sinful desires of their hearts.
Deus entregou tais homens à imundícia.
Verse 26. God gave them over to shameful lusts.
Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames.
Verse 28. It wasn't, they didn't think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind.
E como se não fosse suficiente eles deterem a verdade de Deus, o verso 28 diz que eles então agora desprezam o conhecimento de Deus e Deus os entrega a uma disposição mental reprovável.
This expression God gave them over means more than simply God washing his hands of them.
Essa expressão Deus os entregou significa mais do que simplesmente Deus lavou as mãos.
Well, if that's what you want to do, okay, I give up. You do what you want.
Como se Deus estivesse dizendo: "Ah, se é isso que vocês quiserem fazer, façam. Eu desisto de vocês."
No, no, no. This is a judicial sentence.
Mas não é isso. Essa é uma sentença judicial.
And the appropriateness of the sentence is that they end up doing what they long to do and end up destroying themselves doing it.
E o ponto é que se eles acabam fazendo aquilo que eles querem fazer, é que eles também terminarão destruindo a si mesmo naquilo que fazem.
This really summarizes a great deal of Old Testament theology about sin.
Isso sumaria uma grande parte da teologia do Antigo Testamento a respeito do pecado.
Do you remember what happens when David commits adultery with Bathsheba and then kills her husband Uriah the Hittite?
Você lembra o que acontece com Davi quando ele comete adultério com Bate-seba e acaba mandando matar o seu soldado Urias?
Eventually he's confronted by the prophet.
Eventualmente ele é confrontado pelo profeta.
And in deep contrition and brokenness he writes Psalm 51.
E em grande contrição, com o coração quebrantado, é que finalmente Davi escreve o Salmo 51.
In Psalm 51, one of the things he says is this.
E no Salmo 51, uma das coisas que ele diz é o seguinte:
Against you only have I sinned and done this evil in your sight.
Contra ti somente pequei e fiz mal perante a tua face.
Now at one level you read those lines and you say, come on, David, that's not true.
E num certo sentido você lê esse texto e fala assim: ah, Davi, não é verdade.
Against you only to God?
Só contra Deus que você pecou?
Surely he sinned against Bathsheba. He seduced her.
Ele pecou contra Bate-seba, ele a seduziu.
He sinned against Uriah the Hittite. He had him killed.
Ele pecou contra Urias. Ele mandou matá-lo.
He sinned against the military high command. He corrupted them.
Ele pecou contra o comandante do exército. Ele o corrompeu.
He sinned against his own family. He betrayed them.
Ele pecou contra a sua própria família, traindo.
He sinned against the whole nation as the chief magistrate. He was supposed to be upholding justice.
Ele pecou contra toda a nação. Ele era o magistrado. Ele devia ser o exemplo de justiça e santidade.
It's hard to think of anybody that he didn't sin against.
É difícil pensar contra quem Davi não pecou.
But he has the cheek to say, against you only have I
sinned. Mas ele tem a paura de dizer, pequei contra ti somente.
But you see, at the deepest level, David was exactly right.
No nível mais profundo, o fato é que Davi estava exatamente certo.
Because what makes sin sin is that it is against God.
Porque o que faz pecado ser pecado é que é algo contra Deus.
If you cheat on your income tax,
se você roubar nos seus impostos,
the most offended party is not the Brazilian government, but God Almighty.
Aquele que fica mais ofendido com isso não é a Receita Federal, é o Deus Todo-Poderoso.
If you cheat on your spouse, what makes that so desperately wicked is not only that you've betrayed your spouse, but that you've offended God.
E se você trapacear o seu cônjuge, o que faz isso tão desesperadamente terrível não é só a traição contra o cônjuge, mas é a traição contra Deus.
That's what makes sin sin.
É isso que faz com que o pecado seja pecado.
And for the next two chapters, Paul devotes all of his energy to showing that both Jews who have the law and Gentiles who don't have the law sin.
E nos próximos dois capítulos, o que Paulo vai fazer é que ambos, tanto os judeus que têm a lei, quanto os gentios que não têm a lei, ambos pecam, pecaram.
Paul says, if you have the standards of the law in front of you,
Paulo diz, se você tem o padrão da lei diante de você,
you don't live up to those standards.
E você não vive nesse padrão. Então você peca.
And if you're a Gentile and you don't have the law standards in front of you?
E se você é gentil e você não tem o padrão da lei diante de você?
Your light from nature and from conscience and from being in the image of God is a little farther down.
E a sua luz de ser criado, ter sido criado à imagem de Deus e ter a consciência, se isso estiver um pouco abaixo do padrão da lei,
you don't live up to that standard either way.
Você também não consegue viver nem com no nível desse padrão que está abaixo.
Now, of course, sometimes on an individual case, you do live up to the standards.
E pode ser que talvez em algum caso individual você viva para determinado padrão.
Paul acknowledges it in 2:14.
Paulo reconhece isso no capítulo 2, verso 14.
When Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law, they're a law for themselves.
Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos.
In other words, they may not have the law that says you shall not steal, but they still know that theft is wrong.
Eles, em outras palavras, eles podem não ter a lei não furtarás, mas eles sabem que o furto é errado.
We don't have the time to work through all of the argument.
E nós não temos tempo para trabalhar em toda a argumentação.
But Paul's big concern in the first 2.5 chapters of Romans is to show that all men and women, without exception, Jew and Gentile alike, are guilty before God.
Mas a grande preocupação do apóstolo Paulo nesses 2,5 capítulos é exatamente mostrar que tanto judeu quanto gentio, a semelhança um do outro, pecaram contra Deus.
He ends up with a list of quotations.
E ele então termina com uma lista de citações.
3:10.
3:10.
As it is written, there is no one righteous, not even one.
Como está escrito, não há um justo nenhum sequer.
Read to the end of 18.
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos.
So that's the first section.
Então, aqui terminamos a primeira seção.
The wrath of God.
A ira de Deus.
Second section.
Segunda seção.
The righteousness of God and saving faith.
A justiça de Deus e a fé salvadora.
3:21 to 5:11. Now the first paragraph in this section.
E o primeiro parágrafo nessa seção.
3:21 to 26.
3:21 a 26.
Martin Luther called the center of the epistle to the Romans and indeed of the whole Bible.
Martinho Lutero chamou de o centro da epístola de Romanos, se não de fato o centro de toda a Bíblia.
So we can't skip over verses 21 to 26.
Então não dá para pular os versos 21 a 26.
Part of the problem is that they're very, very condensed.
O problema, talvez, ao analisar é que esses versos são muito densos.
We could easily spend a couple of hours on this magnificent paragraph and work through it very slowly in order to see all that it says about the cross.
Poderíamos gastar horas só nesse parágrafo para entender tudo o que ele fala a respeito da cruz.
But let me outline the paragraph for you.
Mas deixe-me fazer um esboço do parágrafo para você.
Paul, in this paragraph, establishes 4 points.
Nesse parágrafo, Paulo estabelece 4 pontos.
Number one.
Primeiro.
He establishes the revelation of God's righteousness now made known at this point in redemptive history apart from the law.
Ele então estabelece que agora a justiça de Deus é feita conhecida aos homens sem a lei.
Verse 21.
Verso 21.
But now apart from the law, that means apart from the law covenant.
Então ele diz, mas agora sem lei, ou seja, sem a lei da aliança,
the righteousness of God has been made known.
A justiça de Deus se manifestou.
In other words, what sinners need in order to be reconciled to God is righteousness.
Em outras palavras, o que o pecador precisa para ser reconciliado com Deus é essa justiça.
And under the terms of the old covenant, righteousness was disclosed within the structure of the Mosaic law.
E então, na aliança do Antigo Testamento, a justiça ela era manifestada naquela estrutura da lei mosaica.
But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known.
Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus.
It's come at this point in redemptive history under a new covenant.
Chegou nesse ponto na história da redenção, ela foi manifestada debaixo de uma nova aliança.
Manifested in Christ.
Manifesta em Cristo.
But that doesn't mean it has no connection with the law.
Mas isso não significa que ela não tenha conexão com a lei.
Read verse 21 again.
Leia de novo o verso 21.
But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known.
Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus,
to which the law and the prophets testify.
Testemunhada pela lei e pelos profetas.
So this righteousness from God has now come in the new covenant. It's come in Jesus.
Então essa justiça de Deus agora vem nessa nova aliança, ela vem em Jesus.
We're not under the old law covenant.
Nós não estamos debaixo daquela velha aliança da lei.
But you must understand that that old law covenant in many ways pointed forward to Jesus.
Mas você precisa entender que aquela velha aliança da lei de muitas maneiras apontava para Jesus Cristo.
It testified to Jesus.
Testificava a respeito de Jesus.
So, Christians today don't celebrate the Passover.
Então, hoje, por exemplo, os cristãos não celebram a Páscoa.
When you were under the law covenant, you were supposed to celebrate the Passover.
Quando você estava debaixo daquela aliança do Antigo Testamento, você tinha que celebrar a Páscoa.
When he writes to the Corinthians, Paul says, "Christ, our Passover, has been sacrificed for us."
Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, "Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós."
In other words, that old covenant pointed forward to the ultimate Passover.
Em outras palavras, aquela Páscoa da velha aliança apontava para essa da nova aliança.
Number two.
Segundo lugar.
The availability of this righteousness from God to all without exception, Jew and Gentile alike, but on condition of faith.
Em segundo lugar, então, a disponibilidade dessa justiça de Deus, ela está agora presente, manifesta, tanto para judeu quanto para os gentios, na pessoa do Filho de Deus.
Now, get the flow of the argument.
Entenda o movimento da argumentação.
Verse 21, a righteousness from God has been made known apart from the law.
Verso 21, a justiça de Deus se manifestou sem lei.
Verse 22 and 23a.
Verso 22 e 23a.
This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and fall short of the glory of God.
Essa justiça de Deus é dada pela fé a todos, seja judeu, seja gentil, a todos aqueles sem a necessidade da lei.
So, unlike the law covenant,
então,
where the righteousness of God was manifested primarily to Jews,
então diferente daquela aliança da lei que foi primariamente manifesta aos judeus,
now we're told the righteousness of God comes to Jew and Gentile alike.
Nós somos informados que a justiça de Deus vem tanto para os judeus quanto para os gentios.
To Brazilians in Goiânia.
Aos brasileiros em Goiânia.
Do you see?
Você percebe?
This is one of the differences between the way the righteousness of God was manifested under the old covenant and the way it's manifested.
Essa é uma maneira diferente como a justiça de Deus foi manifestada na antiga aliança e como ela é manifestada na nova aliança.
But it's on condition of faith.
Mas é sempre na condição da fé.
It's through faith in Jesus Christ.
É por meio da fé em Jesus Cristo.
After all, he says, there is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned.
Porque afinal de contas não há diferença entre judeu e gentil, porque todos pecaram.
That was the argument of 1:18 to 3:20.
Esse foi a argumentação de Paulo de 1:18 a 3:20.
In other words, this is the way Paul ties his present section back to the first section.
Então, essa é a maneira com que Paulo amarra essa seção à seção anterior.
All have sinned, Jew and Gentile alike.
Todos pecaram, judeus e gentios.
And now under the terms of the new covenant,
e hoje nos termos da nova aliança,
the righteousness of God has come to Jew and Gentile alike.
A justiça de Deus vem tanto para judeu quanto para gentio.
But on condition of faith.
Mas debaixo da condição ou mediante a fé.
Number three.
Terceiro.
The ground of this righteousness that we receive by faith,
a base dessa justiça que nós recebemos pela fé,
is the redemption that came by Jesus Christ.
É a redenção que veio por meio de Jesus Cristo.
That is,
ou seja,
God presented Christ as a, our translations say, propitiation.
Ou em outras palavras, Deus apresenta a Jesus Cristo como, como diz nossa tradução, uma propiciação.
Or some say expiation.
Outros dizem expiação.
Some say sacrifice of atonement.
Outros dizem de maneira sacrificial.
What is it that Paul is saying?
O que é que Paulo está dizendo aqui?
Expiation is the canceling of sin by a sacrifice.
Expiação é o cancelamento de um pecado por meio de um sacrifício.
The object of expiation is sin.
o objeto da expiação é o pecado.
If Christ's sacrifice on the cross is an expiation, it cancels sin.
Se o sacrifício de Cristo na cruz é uma expiação, então ele cancela o pecado.
But propitiation means that the sacrifice has made God propitious, that is favorable.
Ou, mas se a propiciação significa que se o sacrifício de Cristo foi aceito, então Deus foi feito propício, favorável.
The object of propitiation is God.
O objeto da apropriação, da propiciação é Deus.
That is, the sacrifice of Christ means that God no longer stands over against us in judgment, but he is made favorable.
Ou seja, isso significa que Deus agora não está contra nós em julgamento, mas significa que ele se fez favorável a nós.
Now what does Paul mean here?
E o que é que Paulo então quer nos dizer com isso?
If I had time, I would argue that Paul means both.
E se eu tivesse tempo, eu argumentaria que Paulo quer falar as duas coisas aqui.
That is, God presented Christ. This was God's own plan.
Ou seja, é que Deus apresentou a Cristo, ou seja, esse é o plano, próprio plano de Deus.
As a sacrifice for sin.
Como um sacrifício pelo pecado.
That removed the sin.
Que removeu o pecado,
and therefore also turned aside the wrath of God.
E consequentemente desviou de nós a ira de Deus.
That's how the righteousness of God has come to us.
E é assim, é a maneira como a justiça de Deus chega a nós.
Number four.
Quarto lugar.
The purpose of this sacrifice.
O propósito desse sacrifício.
In 25b and 26.
Em 25b e 26.
Is God's resolution to be just and the one who justifies sinners.
É a resolução de Deus para ser o justo e ao mesmo tempo aquele que justifica pecadores.
You see, if God were just but not the one who justified sinners.
Veja bem, se Deus fosse apenas justo, mas não aquele que justifica pecadores,
he would simply condemn all of us to hell.
Ele simplesmente nos condenaria todos ao inferno.
That would be just.
E isso seria justo.
If God wanted to justify sinners without himself being just.
E se Deus quisesse justificar pecadores sem ser justo,
then all he'd have to do is say, "Okay, I forgive your sins. I forgive your sins. It doesn't matter to me. It's okay."
Tudo que ele teria que fazer, legal. Eu perdoo os pecados de vocês. Tudo bem. Tranquilo comigo.
That might be very generous.
E talvez isso fosse generoso demais.
But it wouldn't be just.
Mas não seria justo.
But God's plan works out so that he is both just and the one who justifies sinners.
Mas o plano de Deus é tal que ele é ambos, ele é justo e o justificador dos pecadores.
He does this because he presents his own dear son to take our sin in his own body on the cross.
E ele faz isso porque ele resolve apresentar o seu filho para levar no seu próprio corpo os nossos pecados.
Now the next little section,
a próxima pequena seção,
3:27-4:25, brings clarity to the nature of saving faith.
Traz a clareza à natureza dessa fé salvadora.
In other words, Paul has just said that we receive this righteousness whether we're Jew or Gentile or Brazilian. Receive it by faith.
Em outras palavras, Paulo diz que nós recebemos essa justificação, seja gentil, judeu ou brasileiro, nós a recebemos por meio da fé.
So he says, now let me tell you something about faith.
Então ele diz, deixa eu contar alguma coisa a respeito da fé.
Now, some of you are taking notes.
E alguns de vocês estão anotando, eu estou vendo.
So let me give you an outline.
Então eu vou dar para você um breve esboço.
I don't have time to unpack this.
Eu não tenho tempo de descortinar tudo isso.
But the outline here is spectacular.
Mas o esboço aqui é fantástico.
What Paul does,
o que Paulo faz é
make four or five statements about faith in 3:27-31.
É fazer quatro ou cinco declarações a respeito da fé em 3:27-31. 3:27-31.
And then he unpacks those same points right through chapter 4.
E então ele desenvolve esses mesmos temas no capítulo 4.
In the same order.
Na mesma ordem.
In other words, 3:27 to 31 is the outline of chapter 4.
Em outras palavras, 3:27 a 31 é o esboço do capítulo 4.
Okay, here are the four points.
Aqui estão os quatro pontos.
Number 1,
primeiro,
faith excludes boasting.
Primeiro, a fé exclui a jactância, a vanglória.
3:27 and chapter 4 verses 1 and 2.
E 4:1 e 2.
Number 2.
Número 2.
Faith is necessary to preserve grace.
Fé é necessária para preservar a graça.
3:28 and chapter 4 verses 3 to 8.
Que corresponde ao 4:3-8.
You see, the outline is the same in both passages.
Percebe, é o mesmo esboço em ambas as passagens.
Number 3.
Terceiro.
Faith is necessary if Jews and Gentiles alike are to be saved.
Fé é necessária se os gentios e os judeus da mesma forma devem ser salvos.
3:29-30.
3:29 e 30.
And on the other hand, 4:9-17.
Que corresponde ao capítulo 4, which verses? 9-17.
Finally.
E finalmente.
Christian faith, far from overturning the Old Testament.
A fé cristã, ao invés de subverter o Antigo Testamento,
actually fulfills and upholds Old Testament anticipations.
Na verdade, ela confirma e aponta para tudo aquilo que era que o Antigo Testamento antecipa.
3:31 and 4:18-25.
4:18-25.
Now, if that was too fast for you,
e se eu fui rápido demais,
that's why we have recorders.
É para isso que existe gravação.
Get the outline and preach it.
Pegue esse esboço e pregue.
But understand there is a logic and coherence to Paul's argument.
Mas entenda, há uma lógica, uma coerência na argumentação do apóstolo Paulo.
Chapter 5 verses 1 to 11 then
capítulo
is a kind of theological summary of the section.
Capítulo 5, 1 a 11 é um tipo de sumário teológico de toda essa seção.
Versos
9 a 11 do capítulo 5. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
The next section.
A próxima seção.
More quickly.
Mais rápido.
5:12-8:39.
5:12-8:39.
We might call this a biblical theological account of conversion.
Nós podemos chamar isso de uma descrição bíblico-teológica da conversão.
I call it a biblical theological account since it runs from the beginning of the Bible all the way to the end of the Bible.
E eu digo que é uma teologia bíblica porque ela expressa o começo até o fim da Bíblia.
So, Paul takes us from Adam. You can't get much farther back than that.
E então Paulo nos leva a Adão e não dá para ir muito antes de Adão, não é?
Chapter 5 verses 12 and 14.
Versos 12 a 14 do capítulo 5.
All the way to future glory in chapter 8 verses 18 to 21.
Até a glória futura no capítulo 8.
And so we learn how to wait, relying on the Holy Spirit.
Então nós aprendemos como a colocar o nosso peso no Espírito Santo.
Chapter 8, verses 22 to 27.
Capítulo 8, versos 22 a 27.
And we are confident in the sovereign purposes of God.
E nós, então, nos colocamos confiantes nos propósitos soberanos de Deus.
Read chapter 8, 28 to 30.
E aí, então, nós lemos em 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Verse 30 is sometimes called the golden chain.
O verso 30 é às vezes chamado de a corrente de ouro.
You see, everybody that is in one part of the list is in the next part of the list, is in the next part of the list, is in the next part of the list. It's a golden chain.
É aqueles que estão na primeira parte da lista, estão na segunda parte, estão na terceira parte, estão na quarta parte, estão, é uma corrente.
And if that means that sometimes in this broken, damned world, where there has to be suffering and persecution and even death itself.
Isso significa que nesse mundo quebrado e cheio de maldição, mesmo que seja necessário haver o sofrimento e até mesmo chegarmos à morte.
Well, the answer is in verses 31 to 39.
A resposta é clara, ela está nos versos 31 a 39.
Even if we're slaughtered like sheep.
Mesmo que sejamos mortos como ovelhas.
Who shall separate us from the love of God?
Quem nos separará do amor de Deus?
Who shall turn God against us when God is for us?
Quem é que vai fazer Deus se virar contra nós se Deus é por nós?
No, in all these things we are more than conquerors, verse 37.
Nada disso, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, verso 37. E verso 38 diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
I hope you're feeling as frustrated as I am that we don't have time to unpack these glorious truths in more detail.
E eu espero que você esteja tão frustrado quanto eu de que a gente não tem tempo de lidar com cada uma dessas grandes verdades.
But now we come to the fourth section.
Mas agora a gente chega na quarta seção.
Keeping up the same speed.
No mesmo passo.
This runs from 9:1 to 11:36.
Essa sessão vai de 9:1 a 11:36.
Here the theme is the relationship between Israel and the church.
Aqui o tema é a relação entre Israel e a igreja.
That is between the locus of the people of God under the old covenant and the locus of the people of God under the new.
Ou seja, o loco do povo de Deus no Antigo Testamento e o loco do povo de Deus no Novo Testamento.
You can see why this is the next logical step for Paul to take.
E você pode observar por que esse é o próximo passo lógico que Paulo toma.
You'll remember that he said in chapter 3 that a righteousness has come from God apart from the law.
Você lembra que no capítulo 3 ele diz que a justiça de Deus vem sem lei.
But the law covenant defined the identity of the Israelites.
Mas era a lei da aliança que definia a identidade do povo do Antigo Testamento.
So if this righteousness of God has come apart from the law covenant,
então se essa justiça de Deus vem sem a lei da aliança do Antigo Testamento,
already seen, we've got a new locus of the people of God, including Jews and Gentiles.
Então agora nós temos uma nova realidade que inclui judeus e gentios como o povo de Deus.
A large part of Paul's argument in these chapters,
uma grande parte da argumentação do apóstolo Paulo nesses capítulos,
is that the priority of grace under both the Old Testament and the New is always, always dependent on God's free sovereign will.
É que a prioridade de Deus para a salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela é unicamente dependente da livre, soberana vontade de Deus.
Verses 15 and 16 of chapter 9.
Versos 15 e 16 do capítulo 9. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Up to 18.
No, just 3, 15 to 16. 9, 15 to 16.
got there.
Okay, I read 17 already. Yes. Okay.
He was giving you an extra text.
Eu dei um versículo a mais, eu sou bonzinho.
His reading is superb, but his counting is not so good.
Ele lê muito bem, mas ele não sabe contar direito.
He's an old friend.
I'm a theologian. What can I do?
Now, a lot of people have trouble with the emphasis on predestination in these verses.
Muita gente tem problema com a questão da predestinação nesses versos.
Oh, I know there are some challenges in thinking about predestination.
E eu sei que existem desafios ao pensarmos sobre predestinação.
But we sometimes make it harder than it is.
Mas às vezes a gente faz isso um tema mais difícil do que é.
Consider Abraham.
Considere Abraão.
How did he come to prominence?
Como é que ele se tornou proeminente?
Was he there in Ur of the Chaldees one morning having his devotions?
Ele estava lá sentado em Ur dos Caldeus um dia tendo as suas devocionais bíblicas.
And he said to God, you know, this world seems to me to be going to hell.
E ele disse para Deus, sabe Deus, eu acho que esse mundo está indo para o inferno.
So I've got a suggestion.
Então eu tenho uma sugestão para o senhor.
Let's start sort of new branch of humanity.
Vamos começar um novo ramo da humanidade.
I'll be the great granddaddy.
Eu vou ser o avôzão.
And you be the God.
E o senhor vai ser
you
o
bless
Deus.
Me.
O senhor me obedece.
We obey you.
A gente obedece o senhor.
And we'll show the world how to really live.
E aí a gente vai mostrar para o mundo como se vive.
Is that what happened?
Foi isso que aconteceu?
No, God takes the initiative and calls
Abraham.
Não,
foi Deus que tomou a iniciativa, foi Deus quem chamou Abraão.
That's predestination.
Isso é predestinação.
What about Moses?
E Moisés?
Does Moses come along and say, you know, we got to start a rebellion against Pharaoh here?
Deus, Moisés um dia chega para Deus e fala assim, olha, Deus, a gente precisa começar uma rebelião contra Faraó, viu?
Free the slaves.
Liberte os escravos.
Well, actually, as a young man, that's just about what Moses did do.
Bom, quando ele era jovem, ele tentou fazer isso, não foi?
Didn't work out very well.
Mas não funcionou.
But when God's appointed time came, God chose Moses.
Mas quando o tempo certo de Deus chegou, ele chamou a Moisés.
So why should we be so surprised if God chooses us?
Então por que que a gente fica tão surpreso se Deus nos escolhe?
The objections that we hear against predestination most commonly,
as objeções que a gente ouve contra a predestinação comumente,
are these.
São as seguintes.
I'm going to list a few of them and give you one biblical text to answer them.
Eu vou listar algumas delas e dar um texto bíblico a respeito. Pronto aí?
Okay. If God predestines, then number one, I don't have to evangelize the lost.
Se Deus predestina, então eu não tenho que evangelizar os perdidos.
But God says, chapter 9, verses 2 to 4.
Mas Deus diz, capítulo 9, verses 2 a 4. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas.
If God predestines, then number two, I don't have to evangelize because all of God's elect will be saved anyway.
Se Deus predestina, então número dois, eu não tenho que evangelizar porque todos aqueles que são eleitos de Deus vão ser salvos de qualquer maneira.
But God says,
mas Deus diz,
chapter 10, verses 14 and 15.
10 versos 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas.
If God predestines, then number three, how can he blame us for our response to him?
Se Deus predestina, como Deus poderia nos culpar por não responder a ele?
But God says,
mas Deus diz,
chapter 9, verses 19 to 21,
versos 9, capítulo 9, 19 to 21, 19 a 21. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste a mim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para, do mesmo barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra?
Number four.
Quarto.
If God predestines, then I don't have to pray because it makes no difference.
Se Deus predestina, então eu não tenho que orar, porque não faz a menor diferença se eu orar.
But Paul says,
mas Paulo diz,
chapter 10, verse 1, note what he says about prayer.
10, verso 1, olha o que ele diz sobre oração. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos.
Well, I could list some more, but it's getting late.
Eu podia listar mais, mas está ficando tarde.
This section includes that famous metaphor of the olive tree.
Essa seção inclui aquela famosa metáfora da oliveira.
Chapter 11.
Capítulo 11.
The people of God are like an olive tree.
O povo de Deus é como uma oliveira.
With branches broken off, unbelieving Jews.
Que com galhos que são arrancados, os judeus incrédulos.
And some wild olive branches being grafted in.
E com outros galhos de oliveira brava que são ali enxertados.
To make one great tree of God's people.
Para fazer uma grande árvore do povo de Deus.
Jews and Gentiles,
judeus e gentios,
Brazilians.
Incluindo brasileiros.
And of course there's some mysterious things about that.
E é claro que há coisas misteriosas a esse respeito.
But that's why we come to the spectacular passage, chapter 11, verses 33 to 36.
Mas é para isso que a gente tem essa passagem espetacular do capítulo 11, versos 33 a 36.
Now, I'll leave you to read that paragraph before you go to sleep tonight.
E eu quero que você leia esse parágrafo antes de ir dormir hoje à noite, para que você termine o seu dia com adoração.
11:33 a 36.
O Evangelho operando na ética cristã e no comportamento cristão.
Chapter 12, verse 1 to chapter 15, verse 13.
12:1 a 15:13.
I'm not going to go through that section.
Eu não vou entrar nessa seção.
But it is wonderfully rich.
Mas ela é rica.
And it climaxes with the conclusion 15:13.
E ela tem uma tremenda de uma conclusão em 15:13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito.
Finally,
finalmente,
personal testimony and personal greetings.
Os testemunhos pessoais e as saudações.
15:18 to 16:24. Do you know what's spectacular about this section?
Sabe o que é espetacular a respeito dessa seção?
This is a church Paul has never visited before.
Essa é uma igreja que Paulo nunca visitou.
How come he knows so many of their names?
Como é que ele conhece tanta gente pelo nome?
Do you realize there was more communication in the Roman Empire than any time in history until the 18th century?
Você percebe que havia mais comunicação no reino, no Império Romano, do que jamais houve em toda a história humana até no século XVIII?
Did you see, there's not a hint in the New Testament that any of the apostles thought to themselves, well, in order to be holy, I must become a monk.
Por exemplo, não há nenhuma percepção de que os apóstolos do Novo Testamento tivessem, quem sabe, pensado, para ser santo, eu preciso me tornar um monge.
I must live in an abbey or a monastery somewhere.
Eu tenho que viver numa abadia, num ministério, ser um recluso.
These men are planting churches.
Esses homens estão plantando igrejas.
They're traveling.
Viajando.
They're writing letters.
Escrevendo cartas.
They're praying for churches they haven't even visited yet.
Orando por igrejas que eles nunca viram.
They're thinking strategic thoughts about world evangelism.
Eles estão fazendo, estão bolando os pensamentos estratégicos da evangelização do mundo.
They're collecting money for the purposes of God.
Eles estão coletando dinheiro para os propósitos de Deus.
They're training a new generation of young preachers like Timothy and Titus.
Eles estão treinando uma nova geração de pregadores como jovem Tiago, Timóteo e Tito.
There's no hint that their notion of superior spirituality means withdrawing from engaging in the
world. Não há qualquer noção de que a ideia dele de que viver uma vida espiritual seja retirar-se do mundo, retirar-se da cultura.
When you read these two sections, chapter 15 and 16,
quando você lê esses dois capítulos 15 e 16,
you find Paul referring back to the themes that he's already expounded in the book.
Você vê Paulo se referindo aos temas que ele já falou no livro.
For example, verse 27.
Por exemplo, verso 27.
When he's talking about how he's collecting money for the Christians in Jerusalem.
Quando ele fala que ele está coletando dinheiro para os cristãos em Jerusalém.
For if the Gentiles have shared in the Jews' spiritual blessings, they owe it to the Jews to share with them in their material blessings.
E mesmo esses são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. O fato de que o evangelho agora é para gentios e para judeus funciona nos seus aspectos práticos.
Paul wants to see this work out with joy, verse 32.
E Paulo diz que ele quer ver isso funcionando com alegria, verso 32.
Well, I wish I could go through all of those names, but I'll let that pass.
Eu gostaria de passar por todos esses nomes aí, mas não tem jeito.
Which brings me to the conclusion of Romans.
O que me traz então à conclusão da carta aos Romanos.
Chapter 16, verses 25 to 27.
Capítulo 16, 25 a 27.
Notice again the mention of the gospel.
Observe de novo a menção do Evangelho. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém.
Now, I would like to preach about 10 sermons on these 3 verses.
Eu gostaria de pregar uns 10 sermões nesses 3 versos.
Cheer up, not tonight.
Mas não vai ser hoje, fica tranquilo.
Because it brings together 2 spectacularly large themes.
Porque ele levanta dois espetaculares temas.
On the one hand,
de um lado,
the gospel has been hidden in times past and is now revealed.
O evangelho havia sido escondido, era um mistério nos tempos passados, mas agora foi revelado.
On the other hand,
do outro lado,
the gospel has been predicted in times past and is now fulfilled.
O evangelho foi predito nos tempos anteriores e agora foi cumprido.
And how you put those two things together determines a great deal of grasp of what the gospel is.
E como você une essas duas coisas determina como você entende esse evangelho.
So meditate on those 3 verses for your homework.
Então, como tarefa de casa, medite nesses 3 versos.
You see, Romans unpacks the whole Bible from end to end.
Então, o livro de Romanos descortina a Bíblia inteira, do começo ao fim.
Focuses on big movements.
Foca nos grandes movimentos.
Adam.
Adão.
Abraham.
Abraão.
Moses.
Moisés.
Giving of the law.
A lei.
David.
Davi.
The kings.
Os reis.
The prophets.
Os profetas.
And fulfillment in Christ Jesus.
E o cumprimento de todas essas coisas em Cristo Jesus.
It paints a big, comprehensive picture.
Nos dá uma grande, completa visão.
Not just a little proof text.
Não só alguns textos prova?
A verse a day to keep the devil away.
Um verso por dia para manter o capeta longe.
No, it's a big picture.
É uma grande pintura.
And it focuses on the gospel of Jesus Christ and his cross and resurrection.
E ele foca no evangelho de Jesus Cristo na sua cruz e ressurreição.
500 years ago on October 31st.
500 anos atrás, em 31 de outubro,
Martin Luther nailed his 95 theses to the chapel door of the Wittenberg Castle.
Martinho Lutero pregou as suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg.
3.5 years later.
3 anos e meio depois.
In April 1521.
15 de abril de 1521.
He was called before the Diet of Worms.
Ele foi chamado diante da dieta de Worms.
Worms was a city in Germany.
Uma cidade na Alemanha.
The Diet was a council under the emperor to weigh certain things.
A dieta era um conselho debaixo do poder do imperador para resolver sobre determinados temas.
On April 16, at 4 in the afternoon, the council began.
Em abril, 16 de abril, às 4 p.m. Às 4 da tarde começou aquele conselho.
The accuser was a man named Eck.
O acusador era um homem chamado Eck.
Eck laid out 25 books that Luther had written on the table.
Eck colocou 25 livros que Lutero havia escrito em cima de uma mesa.
Do you know what Eck said?
Sabe o que Eck disse?
He asked two questions.
Perguntou duas, fez duas perguntas.
Luther, did you write these books?
Lutero, você escreveu estes livros?
He admitted he did.
E ele disse que sim.
And will you repent and renounce their heresies?
E ele então disse: e você se arrepende e renuncia às heresias aí escritas?
What did Luther say?
E o que Lutero disse?
He did not say.
Ele não disse:
I will not repent. I can do no other. So help me God.
Eu não vou me arrepender. Eu não posso fazer qualquer outra coisa. Me ajude Deus.
You know what he said?
Sabe o que ele disse?
He said, let me have the night to think about it.
Ele disse: deixa eu pensar durante a noite.
That's what he said.
Foi isso que ele disse.
Because you have to see, from his perspective, he was taking on the massive structures of medieval Christendom.
E você precisa entender, da perspectiva de Lutero, ele estava derrubando as estruturas massivas da igreja medieval.
With all of these bishops and archbishops and doctors of the church taking a position against him.
Com todos os bispos e arcebispos e os doutores da igreja da época contra ele.
What kind of arrogance pits one man against so many?
O que tipo de arrogância faz com que um homem se levante contra todos?
I'm right and you're wrong.
Eu estou certo, vocês estão errados.
He wanted another night to think about it.
Ele queria mais uma noite para pensar.
He spent the night talking with some of his counselors and friends.
Ele passou a noite conversando com alguns dos seus conselheiros franceses.
And the rest of the night on his knees praying and reading Romans.
E o resto da noite, sob seus joelhos, orando e lendo a carta aos Romanos.
The next day, Eck asked the same two questions.
No próximo dia, Eck perguntou as mesmas duas questões.
Did you write these books?
Você escreveu esses livros?
Will you renounce their heresies?
E você renuncia às suas heresias?
Luther replied, I did write those books.
Lutero respondeu, eu escrevi esses livros.
Their material, he says, can be divided into three parts.
Os materiais aí podem ser divididos em três partes.
First, there are many things in those books where we are all in agreement.
Primeiro, há muitas coisas nesses livros nas quais nós concordamos.
You don't want me to renounce that, surely.
Você não quer, certamente, que eu renuncie a essas partes.
There are some things in those books where I may have been a bit vulgar in my attack of others.
Pode ser que em algumas dessas sessões, algumas sessões dos livros, eu possa ter sido um pouco vulgar no meu ataque.
If you read Luther, you know what he was talking about.
E se você lê Lutero, você sabe do que ele estava falando.
He says, I apologize for my vulgarity, but I cannot recant the things that I was arguing for.
E ele diz: então eu peço perdão pela minha vulgaridade, mas eu não posso recolher as coisas e os argumentos que eu estava fazendo com essas palavras.
The third part is the part you want me to recant.
A terceira parte é a parte então que você quer que eu me retrate.
This is what he said.
E é isso então que Lutero finalmente disse.
Unless I am convinced by the testimony of the scriptures.
A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das escrituras.
Or by clear reason.
Ou por uma lógica clara.
For I do not trust either in the Pope or in a council alone.
Porque eu não confio nem no Papa e nem em algum concílio somente.
Since it is well known that they have often erred and contradicted themselves.
Desde que é amplamente conhecido de que eles se contradizem entre si.
I am bound by the scriptures I have quoted.
Eu estou preso às escrituras que eu citei.
And my conscience is captive to the word of God.
E a minha consciência está cativa à palavra de Deus.
I cannot and will not recant anything.
Eu então não vou voltar atrás em nenhuma dessas coisas.
Since it is not safe nor right to go against my conscience.
Desde que não é nem certo e nem seguro ir contra a escritura.
May God help me.
Que o Senhor me ajude.
That, brothers and sisters in Christ,
isso, irmãos e irmãs em Cristo.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.